Fala pessoal, bom dia, William Castroves falando, seu bom dia, USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Hoje é dia 3 de maio de 2021, 6 horas e 33 minutos aqui de Miami. Vamos lá falar um pouco sobre o mercado americano. Bom, começando, relembrando onde a gente parou na sexta-feira, né? As bolsas de Nova York fecharam em baixa, realização de lucros, né? Depois de um abril aí de alta e ajuste nos portfólios no último pregão, né, de abril. Apesar da fraqueza de sexta-feira, vale lembrar, né, o Nasdaq completou aí o seu sexto mês consecutivo de ganhos, com alta aí de 5,4 em abril. O Dow Jones subiu 2,7, subiu um pouquinho menos, enquanto o S&P ganhou 5,2. Para ambos, tanto o Dow quanto o S&P, foi o terceiro mês consecutivo no azul. E além disso, essa alta de abril, ela confirmou aquela estatística positiva do mês, né? Conforme eu tinha comentado com vocês já no e-mail Evenews, para quem não recebe, liga lá no Customer Service ou manda no chat pedindo para receber toda segunda-feira na sua caixa de e-mail uma análise sobre o mercado americano. Mas eu comentei no e-mail Avenues e na live dia 12 de abril uma estatística que mostrava bem favorável para o mês de abril, para a Bolsa, né? Qual que será a estatística do mês de maio? Bom, amanhã a gente vai comentar sobre a famosa expressão sell in May and go away, né? Tentar entender se faz sentido, do que se trata. Amanhã não percam, né? Mas hoje a gente vai falar um pouco mais aí sobre os resultados que ainda saíram na sexta-feira. A gente teve as petroleiras, né, divulgando, então vamos continuar aqui. Dow Jones na sexta-feira, queda de 0,5%, S&P queda de 0,7% e o Nasdaq 0,85%. Tá? O Dow Jones acumula alta de 11% no ano, o S&P cerca de 12% e o Nasdaq 8%. Temos setoriais, o único setor que performou bem na sexta-feira foi o setor de utilities, com o XLU subindo 0,8%. Na ponta negativa, o setor de semicondutores, o SOXX, fechou com queda de 2,8%. No mês, o destaque setorial já ficou por conta do segmento de real estate. Os dados bem fortes aqui do mercado imobiliário americano têm ajudado o setor. E aí a gente viu o ITB, ETF de construtoras, e o VNQ, ETF de REITs, tendo alta aí de 7,9% mais do que a média do mercado. Na ponta oposta, o setor de petróleo pesou, com a cotação de petróleo não indo muito além de onde estava, né? E a gente viu o XOP e as empresas de petróleo não indo muito bem nesse mês de abril. Já já a gente fala delas. O dólar fechou em forte alta na sexta-feira, acompanhando aí os ganhos da divisa norte-americana no exterior. A moeda americana avançou 1,76, vendida a 5,43. Ainda assim, acumulou uma queda em abril de 3,5%. Já no ano, obviamente, tem uma alta aí de 4,7%. Mas não dá para reclamar que o dólar não cai, né? Para quem reclamava que o dólar não cai, ele caiu. A gente já teve 8% aí de queda do dólar desde o pico de março. Será que não dá na hora de aproveitar aí para começar e internacionalizar para quem reclamava do dólar? Bom, fica aí para vocês pensarem. Para hoje, bolsas na Ásia todas fecharam negativo. O Asia Dow Index, que engloba diversas empresas da Ásia, caiu 0,6%. Mas vale lembrar que teve vários mercados que estavam feriado, que eram feriado e que estavam fechados. Europa, maioria com leve alta, o Stock 600 subindo 0,1%. Lembrando que feriado no Reino Unido também, mercado por lá fechado. Os futuros americanos apontam alta de 0,4% para o Dow Jones, 0,3% para o S&P e 0,1% para o Nasdaq, conforme falei, ainda é cedo, 6h30 da manhã aqui. Na agenda a gente tem o PMI da indústria às 11 horas. Hoje a gente teve o PMI europeu, que veio um pouco abaixo do que o mercado estava esperando, mas ainda assim um nível bastante alto, mais elevado de vários anos. Isso ajudou inclusive no humor lá do mercado na Europa. E hoje a gente tem o PMI da indústria aqui dos Estados Unidos às 11 horas. E a gente também tem o PMI da indústria na China, só que só sai à noite. Obviamente o outro fuso horário deles lá, né? Depois, na quarta-feira, em termos de agenda, a gente tem o ADP, de geração de empregos privados, e o PMI de serviços aqui dos Estados Unidos. E aí, juntando os dois, você consegue fazer uma leitura, né, da economia americana. Que mais? Na quinta-feira a gente tem pedidos de auxílio-desemprego e aí na sexta-feira é dia de payroll, sempre tradicionalmente na primeira semana do mês a gente tem payroll, que é sobre o mercado de trabalho americano. Balanço, a gente continua uma safra intensa, então a gente continua, eu diria que a tônica da semana continua sendo os balanços, tá? Segunda semana, depois das Big Techs, a gente ainda tem grandes empresas divulgando seus números. Hoje a gente tem a East Lauder, gigante das maquiagens, cremes e tudo mais. A gente tem a Suncor de energia solar. A gente tem a American Waterworks. A gente tem o Realty Income, REIT, todos eles na segunda-feira. Na terça-feira a gente tem a Pfizer, tem a T-Mobile, a CVS, a farmácia, Activision Blizzard Games, a Ferrari. Quarta-feira é a vez do payroll, perdão. Quarta-feira é a vez do PayPal, do Booking, da GM e da Uber. Quinta-feira a gente tem Square, Moderna e Monster Beverage. E na sexta-feira, mais calma, DraftKings e a Cameco, gigante do urânio, né? E isso assim, só para citar algumas, tá, pessoal? Tem várias outras empresas divulgando seus números. Falando em destaques, bom, vamos lá. Começando pelas petroleiras, né? A gente teve resultado das petroleiras na sexta-feira. Algumas delas que já foram as maiores empresas da Bolsa Americana, né? Hoje já não tem tanto os mesmos holofotes sobre, né? As Big Techs chamam mais atenção, mas ainda assim são gigantes americanas que vale a pena a gente comentar aqui. As ações da Chevron, começando, né? CVX, tiveram queda de 3,6% depois do resultado que foi divulgado na sexta. Em linhas gerais, na verdade, a empresa apresentou números que bateram as estimativas do mercado, tanto em termos de receita quanto lucro, mas ainda, obviamente, com números bem menores do que o nível pré-pandemia. A empresa reportou um lucro de 1,7 bilhão de dólar, né, o que dá 90 centavos por ação, e um fluxo de caixa aí de 4,2 bilhões de dólares, fluxo de caixa operacional. São números que foram fortes, tá? Se a gente analisa esse lucro, né, de 1,7, a gente chega a um valor que ela estaria negociando a 28 vezes lucro, né, que não é nenhuma pechincha, especialmente para uma empresa de petróleo. Mas vale lembrar que as operações ainda estão retomando no normal, não só na parte de produção de petróleo, mas também na parte de distribuição de combustível, né, à medida que a economia vai reabrindo. Tem muito posto de gasolina da Chevron. O mercado projeta aí uma relação preço-lucro para ela de 19 vezes, com o lucro voltando a melhorar nos próximos trimestres. Então ela está numa toada de melhora. Um ponto positivo da empresa é que, diferentemente de outras empresas de petróleo, ela tem um endividamento muito baixo, cerca de 30% só do seu patrimônio líquido, ou algo aí como duas vezes a sua geração operacional de caixa. Então ela está numa situação confortável, e isso mesmo já tendo passado pelo pior momento da crise. Essa situação de caixa, obviamente, permitiu para a empresa anunciar mais um aumento de dividendos nesse trimestre. Desde 2005, os dividendos da Chevron vêm aumentando 7% ao ano. E ela aumentou os seus dividendos pelos últimos 34 anos consecutivos. O yield atual da Chevron é de 5,2% e ele é um dos maiores, aí, inclusive, das empresas do S&P 500. Eles anunciaram também que pretendem fazer uma recompra de ações muito em breve. E em termos de guidance, né, para o futuro, projeções para o futuro, eles informaram que, mesmo que o barril de petróleo volte aos 40 dólares, eles ainda assim teriam condições de manter o endividamento do jeito que está e ainda conseguiram continuar pagando dividendos. A empresa vale 200 bilhões de dólares por ano, suas ações acumulam alta de 22% no ano. Vale lembrar que ela é uma das apostas do Warren Buffett, que tem 2,5% da empresa, e ela também está no Seleção Evelyn. Indo para outra de petróleo, a Exxon, XOM, tá? Resultado positivo desse trimestre da Exxon, voltou à lucratividade, superou as estimativas de receita e resultado, né, do período, à medida que a empresa veio se recuperando dos estragos causados, né, no setor de energia e de petróleo pela pandemia do corona. Entretanto, as ações da Exxon caíram na sexta-feira, assim como o da Chevron, né? A gigante petróleo apresentou aí 59 bi, de receita, 2,7 bi de lucro e registrou um lucro por ação aí de 65 centavos. Os analistas esperavam que ela ganhasse 59 centavos, então o lucro veio um pouquinho acima do esperado e receitas de 59 que vieram acima dos próximos 55 que o mercado esperava. A produção de petróleo deles aumentou 3% no trimestre. A empresa diz que a tempestade de inverno que atingiu o sul no início do ano custou à empresa cerca de 600 milhões de dólares em todos os seus negócios. E os fortes resultados desse primeiro trimestre refletem os benefícios aí de preços mais altos, né, da commodity, do preço do petróleo, e o foco, obviamente, em redução de custo estrutural depois da crise da pandemia, disse o CEO Darren Woods. Além disso, o fluxo de caixa das atividades operacionais durante o trimestre cobriu totalmente os dividendos e investimentos de capital. Que mais? E aí, enfim, falando de linhas gerais, né, o setor de energia é o setor do S&P com o melhor desempenho nesse ano. As ações da Exxon subiram 43%, ela é mais, foca um pouquinho maior em exploração e produção de petróleo, tem uma inflexão maior, acabou pegando um pouco mais essa alta. E para combater a queda nos preços de petróleo, que que foram vistos, né? As empresas, a Exxon, assim como outras, né, implementou medidas agressivas de corte de custos ao longo da crise. A Exxon, mas ainda assim, ao longo da crise, a Exxon manteve seu compromisso com dividendos, e ela também tem um dividendo bastante alto, assim como a Chevron, de 5,9 no caso da Exxon. As ações da Exxon, conforme eu falei, caíram aí 2,9 na sexta-feira, mas acumulam forte alta no ano. Vamos para mais uma, a ABBV, o código dela, tá? Na sexta-feira, a companhia farmacêutica ABV, que está no Seleção Avenue também, apresentou resultados referentes ao primeiro trimestre de 2021, bateu as estimativas dos analistas. As ações fecharam em alta de 0,55 na sexta-feira, que foi um dia de queda da bolsa, né? Receita da companhia ficou em 13 bi de dólar, uma alta aí de 51% no ano contra ano, superou as estimativas. Ponto positivo do resultado, segmento de tratamento estético, ela que é dona da Botox, né, ajudou a compensar a pressão crescente sobre o seu medicamento de artrite reumatoide, o Humira, tá, que teve uma leve queda de 8% na receita internacional devido a uma competição aí com outro biosimilar, um tratamento parecido com o dela, né. A receita do portfólio de estética da empresa cresceu bastante, puxada pelo Botox, como eu falei. Em geral, toda a linha de estética cresceu 35% para 1,1 bi de dólar de receita, quase 10% da receita da empresa, ainda não é o ponto principal, mas é importante. Que nem eu falei, o Botox crescendo receita aí de 50%, o pessoal usou bastante Botox aí nos últimos meses. Já o Mira, seu tratamento de doenças autoimunes e da artrite reumatoide, né, entregou uma receita de 3,9 bi de dólar, é um remédio bastante importante para ela. Tratamento, né, bastante importante para ela, uma alta aí de 7% frente ao mesmo período do ano anterior. Ela entregou um lucro de US$2,95 por ação, batendo as estimativas do mercado por 12 centavos, aí 12 centavos acima do que o mercado esperava. E ela também se sentiu confiante para aumentar a faixa de guidance, né, ou seja, de projeção de lucro para 2021. Né, antes estava entre 6,69 e 6,89, ela jogou isso para cima de entre 7,27 e 7,47 dólares por ação, que ela espera lucrar nesse ano. Ela também destacou que está esperando aí 5 aprovações regulatórias esse ano, né, à medida que tenta se afastar dessa dependência que ela tem da receita gerada pelo Humira. Então, assim, a ideia é que ela vai ter outros medicamentos, outros tratamentos gerando mais receitas para a ABV. Para quem não conhece, ela é uma companhia que desenvolve e vende produtos de terapia nos Estados Unidos, Japão, Alemanha, Canadá, Espanha, Brasil e em vários outros lugares do mundo. Foi fundada em 2012, tem sede em Illinois, emprega 47 mil pessoas e entregou receitas aí de cerca de 46 bilhões de dólares em 2020. Atualmente o valor de mercado da empresa é de 196 bilhões de dólares. E para acabar, não podia deixar de ser, né, falar da conferência anual da Berkshire Hathaway, que aconteceu no sábado, falar dos highlights do Buffett. Acabou de sair uma notícia agora há pouco de manhã na CNBC, que já tem o nome também de um possível substituto, né, à medida que, obviamente, o Warren Buffett e Charles Munger estão bastante velhinhos, quem seria um substituto? A gente sabe que não é do mesmo tamanho, não é do mesmo peso, mas é importante para a Berkshire ter já o seu substituto, a sua cultura sendo mantida. Mas vamos lá, os highlights do Buffett, né, chamar a atenção dos ensinamentos, né. As conferências da Berkshire, elas são sempre aula, né, daria horas aqui de aprendizado. Mas, e aí valia até a pena fazer um podcast especial sobre a carteira do Buffett, as atualizações. A gente sempre tenta comentar aqui quando tem alguma atualização. Passar os resultados aí, passar o resumo aí sobre o highlight, o ponto mais importante do Buffett. O dia que a principal lição foi desse ano, né, foi o seguinte: sempre tem aquela pegada histórica, né, de quem já viveu muitos anos e consegue ver coisas que hoje acontecem que parecem se repetir com aquilo que aconteceu no passado, né. Warren Buffett comentou sobre o número recorde de novos investidores que estão entrando no mercado. Ele comparou as 20 principais ações do mundo por valor de mercado em 31 de março desse ano, agora de 2021, com uma lista semelhante lá de 1989. Né? É interessante que as principais empresas de 1989 incluíam, você tinha o Banco do Japão, um valor de mercado de 104 bilhões de dólares, você tinha também outro banco, o Sumitomo Bank, você tinha a Exxon, a General Electric e a IBM, por exemplo. Já a lista desse ano, você tem a Apple, a Saudi Aramco, a empresa de petróleo da Arábia Saudita, estou falando de empresas do mundo inteiro, Microsoft e Amazon. E aí o bilionário ele observou que o valor das principais empresas do mundo ele aumentou significativamente, né? A gente falava de empresas de 100 bilhões de dólares na década de 80, lá em 89, hoje a gente fala de empresas de mais de 1 trilhão de dólares. Né? E aí ele comentou que o que chama atenção, obviamente, também, não só o aumento do valor de mercado, mas é que não havia uma única empresa na lista lá de 89 que está na lista hoje em 2021. E aí ele comentou, estávamos tão seguros de nós mesmos e Wall Street estava em 1989 quanto estamos hoje. Mas o mundo pode mudar de maneira muito dramática, disse Warren Buffett. Então o Buffett está alertando para isso, assim, né? Que o mundo realmente muda. E aí faz essa comparação com 1989. Ele também alertou os investidores sobre a dificuldade de identificar vencedores em um setor novos e em crescimento, né? Uma espécie de comentário sobre carros elétricos ou sobre esses outros novos setores, é muito difícil você identificar qual que vai ser o vencedor. Ele apontou para o grande número de empresas que fabricavam automóveis no início de 1900, né? A maioria das quais fechou ou saiu do setor automotivo antes mesmo do setor amadurecer. E aí ele comentou que a seleção de ações ela envolve muito mais do que apenas imaginar o que vai ser uma indústria maravilhosa no futuro, disse ele. E ainda, ele falou também que isso é importante para os fundos de ETF, né? Que o principal é estar a bordo do navio. E uma forma de estar a bordo do navio, muitas vezes, em vez de você escolher a empresa, acertar a empresa, porque é mais difícil, é você estar a bordo do navio e participar do desenvolvimento e amadurecimento do setor estando comprado. E aí uma alternativa são os ETFs. Bom, como eu falei, daria para falar bastante coisa sobre o Warren Buffett hoje no nosso Warm Up Avenue, a gente vai fazer aquele nosso panorama semanal para quem quiser começar a semana sabendo tudo que se passa na economia americana em termos de economia e o que a gente pode esperar para a semana. Convido todos vocês, Warm Up Avenue. Fico por aqui então, quem quiser me seguir nas redes sociais, Will Castroves. Era isso então, aquele abraço.